Vamos então iniciar. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária no primeiro ponto, que é a audiência de um grupo de agricultores relativamente ao bloco de rega de Cabeça Gorda Trindade, como sabem faz parte do empreendimento de Fins Múltiplos da Queva, e sobre a necessidade urgente de produção alimentar. Esta audiência foi requerida por dois empresários que estão aqui connosco, a senhora Paula Costa Mira e o senhor António João Rodeia, os dois empresários agrícolas. Estão também acompanhados da senhora Presidente da Assembleia Municipal de Beja, Conceição Casa Nova. Cumprimento a todos, agradeço a vossa disponibilidade em estar aqui connosco na Comissão de Agricultura e Pescas para, em conjunto, apreciarmos aquela que é a vossa exposição e os vossos propósitos. Em termos regimentais, funciona da seguinte forma, eu dou aqui esta breve explicação, que tem cerca de 10 a 15 minutos para apresentar a esta comissão as vossas dificuldades, os vossos propósitos, os constrangimentos, na realidade, o que é que vos traz cá a pedir esta audiência. Depois, irei dar a palavra aos diversos grupos parlamentares que pretendem intervir, para colocarem questões, para fazer algumas observações ou que vossas excelências aqui tiveram a honra de nos expor, e depois volto a dar então a palavra para responder às questões que os senhores deputados colocaram. É esse o procedimento. Se pretenderem dividir o tempo, basta depois dar-me essa indicação e iremos dividir o tempo. E mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e dizer que eu sou conhecedor do problema, sou conhecedor da região, sou conhecedor das dificuldades, dos constrangimentos e de tudo o que se passa em redor daquilo tudo, mas também tenho a perfeita noção, e gosto de fazer enquanto Presidente da Comissão de Agricultura, que quanto mais grupos políticos têm, quanto mais grupos parlamentares têm conhecimento objetivo e formal, mais estamos perto de conseguir uma solução, ou seja, todos os grupos parlamentares ficam assim munidos de mais informação, de mais conhecimento, para utilizarem os seus instrumentos regimentais que têm ao seu dispor, para que efetivamente se possa dar resposta e possa dar uma boa solução àquilo que são as vossas preocupações, chamando a atenção do Governo, ou utilizando outros requerimentos, ou solicitando intervenções diversas. Por isso, sem mais demoras, muito obrigado por a vossa disponibilidade e dou a palavra à senhora Paula Costa Mira, que tem então a palavra dentro desse período dos 10 minutos e fazer aqui a apresentação. Muito obrigado.
Obrigada. Ora, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Começo logo por agradecer esta oportunidade de estarmos aqui convosco para falarmos, dialogarmos, trocarmos ideias, pretensões, propósitos, enfim, ajuda numa temática que o Sr. Dr. Pedro do Carmo, nosso deputado, falou, emergência alimentar. É uma realidade. E, portanto, nós, enquanto empresários, eu sou arquiteta de formação, o meu colega é advogado, mas somos agricultores de gema, apaixonados pelo nosso território e com uma missão de produzir alimentos para o país todo. Não é só para o Baixo Alentejo. Os alentejanos, com mais orientados ou não, não passam fome, mas há quem possa passar. E, portanto, a nossa pretensão é alertar para quem nos governa, para quem nos dirige, para quem faz uma boa governança, pensarmos realmente nesta questão. Nós pertencemos, somos vizinhos, não é? E porquê este grupo? Eu começo já a explicar. Por não ter informação sobre o bloco de rega da Cabeça Gorda Trindade, eu convoquei os meus vizinhos, barra colegas para se reunirem comigo na minha exploração para tentarmos perceber juntos o que é que se passava com este bloco, porque ninguém nos dizia nada. E, portanto, foi logo uma grande adesão, portanto, 11, 12 colegas vieram logo fugido. Oh, Paula, excelente ideia, para tentar perceber realmente que é necessário água para continuarmos a trabalhar, para continuarmos vivos enquanto agricultores e porque temos uma missão que é produzir alimento. Ainda não se falava na guerra, ainda não se falava nos custos de produção nem na inflação, como temos perante nós. E, portanto, eu tive logo uma adesão enorme de colegas que vieram ter... Vamos lá juntos tentar perceber. Porque realmente contactaram connosco, marcaram uma reunião, assinámos documentos, foi-nos garantido que tínhamos o bloco de rega da cabeça gorda Trindade há mais ou menos 5 anos. Mas o tempo foi passando. Foi passando e, no meio disto tudo, não temos o bloco finalizado. Este bloco é um bloco de pequena dimensão, localizado perto de Beja, portanto, entre a Trindade, a freguesia da Trindade e da Cabeça Gorda. Só para vocês terem noção, a área total do bloco são 3.900 hectares, portanto, é um bloco pequeno, e, neste momento, 1.730 hectares já é área regada como precária. Portanto, metade do bloco praticamente já está a regar. Portanto, os colegas que já estão a regar, portanto, fizeram investimentos de grande dimensão ao nível económico e são uma mais-valia para o desenvolvimento do território, da economia local, da criação de postos de trabalho e totalmente valor acrescentado. Nós, os dois, localizamos com mais alguns colegas na zona que ainda não é regada nem é precária. Não é, é uma zona que não é nada neste momento. Quando eu digo nada... E sou sincera, estou aqui em desabafo convosco, que é a minha forma de estar na vida. Neste momento é difícil nós praticarmos agricultura em total sequeiro. Nós estamos praticamente entre Beja e Mértola e, como os senhores sabem, o deserto marroquino está a subir pelo país afora. E, portanto, é uma realidade. As alterações climáticas são uma realidade e, portanto, no meio disto tudo, nós temos muitos problemas para manter as nossas explorações. Trabalhamos em sequeiro, mas que realmente, havendo água em determinada parte da nossa exploração, vai alavancar o nosso cumprimento e a nossa continuidade enquanto agricultores. Para além disso, temos área boa, temos solo bom para produzir e isso é importante ser analisado. Se nós temos bom solo, somos resilientes, continuamos a lutar para que continuemos o nosso trabalho e a nossa missão, que é produzir alimento para o país, não é? Porque não realmente facultarem-nos a água, no meio disto tudo, como alguém diz, Paulo, não digas que prometeram. Não, prometeram sim, prometeram e, portanto, se calhar com pouco custo é possível que isso venha a acontecer. As terras são boas, solos são bons e, portanto, temos condição de produzir mais alimento. A emergência alimentar é uma realidade em Portugal e, portanto, não faz sentido nós, enquanto agricultores, não lutarmos nesse sentido. Portanto, não falta muito para completar este bloco. Tem que haver realmente vontade e, no meio disto tudo, temos que ter, ao fim e ao cabo, uma política de atuação, penso eu, enquanto agricultora e enquanto empresária, no meio disto tudo, não termos pensado só na autossuficiência, que isso é impossível, mas temos que realmente semear, plantar, cultivar e produzir alimento de um modo sustentável. Eu sou pecuarista, o meu amigo é pecuarista, trabalhamos na floresta, trabalhamos em culturas temporárias, em culturas permanentes e estamos cá para não desistir. Agora, é uma realidade que nos preocupa, não haver água, porque reparem, hoje está um dia de primavera, não estamos no inverno, estamos já na primavera e não chove. Outra questão que também é importante realçar é que realmente temos terras boas para produzir culturas, para produzir grão. Como sabem, há uma deficiência enorme ao nível dos cereais e não só, e isso pode ser uma mais-valia. Portanto, estamos prontos para trabalhar, mas deem-nos condições para isso. Portanto, é nesse sentido que eu queria fazer aqui esta primeira abordagem. Né? Portanto...
Para completar...
Bem, dou então a palavra ao Sr. António Joaquim Rodeia.
António Joaquim. Boa tarde a todos. Volto a agradecer também a nossa presença aqui. Só para completar aqui o raciocínio da minha colega, é que foram criadas expectativas, para nós foram criadas expectativas em relação a este bloco de rega. Quando foi constituído este grupo, estávamos sem respostas nenhumas, não sabia-se se ia avançar, se não ia, e continuamos sem saber em que ponto se encontra a situação. Criámos este grupo, dirigimos a algumas entidades, inclusive até a DIA, a autarquia, e ficámos sem saber com que linhas nos cruzamos, se vamos ter água, se o bloco vai avançar, se não vai, e também queríamos aqui reclamar essa situação, que nos informassem o que é que se pretende fazer em relação ao bloco da Cabeça Gorda e Trindade, porque é uma necessidade emergente lá para a nossa zona e facilitaria muito a vida, além da questão da produção alimentar e tudo isso, e o desenvolvimento da região. E posto isto, é mais ou menos para completar aqui o raciocínio da minha colega.
Muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguém quer intervir? Ainda tem algum tempo, se pretenderem? Quer acrescentar alguma coisa, o Presidente da Assembleia?
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou explicar também porque é que estou aqui como Presidente da Assembleia Municipal, não sendo agricultora, não estando incluída neste bloco de rega, mas como Presidente da Assembleia Municipal, foi-me pedida ajuda desde o início e me disponibilizei para ajudar e para abrir algumas portas para facilitar esta abordagem, porque me preocupa em relação a criar condições económicas para que a região continue a evoluir. É nesse sentido que aqui estou, para ajudar, porque acho que é um setor extremamente importante para o município de Beja. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fica então assim feita esta exposição. Dou então agora a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocar questões e fazer observações sobre o que aqui foi apresentado por este grupo de empresários acompanhados do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sónia Ramos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e, naturalmente, as preocupações que aqui nos são trazidas também pela Sra. Arquiteta Paula Mira e pelo Sr. Dr. António Rodeia e pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Beja, que são, de facto, as preocupações comuns a qualquer alentejano que vê, e eu posso dizê-lo também, que vê um empreendimento como o Alqueva, que deveria ser otimizado. Como referiu o Sr. e muito bem, há a criação de uma expectativa ao longo dos anos, neste caso, pelo que percebi, exatamente 5, de que as ligações e todo o projeto teria completado. Portanto, aquilo que começo por perguntar, pedindo desculpa por não conhecer a pormenor a situação no distrito de Beja, dá-me ideia que há uma parte que falta finalizar, portanto pedia-lhe depois que discriminasse um pouco melhor ao nível de áreas e, enfim, quantos beneficiários iria abranger o resto do projeto que falta concretizar. Traz-nos aqui uma grande preocupação, que é a soberania alimentar, que é um conceito que eu julgo que todos aprendemos a valorizar depois da guerra da Ucrânia, mas parece que também rapidamente nos esquecemos disso, ou seja, tivemos aqui uma preocupação inicial, de alguma forma fomos assolados pela preocupação de ficar sem alimentos, mas depois que normalizámos, digamos assim, a preocupação com a agricultura. De facto, também sabemos que este governo tem feito algumas promessas, nomeadamente ao nível da agricultura, que não tem conseguido cumprir. Também no distrito de Évora se passa exatamente o mesmo relativamente aos grandes objetivos deste empreendimento da Alqueva, mas voltando a Beja, e bem, compreendemos, e julgo que toda esta comissão é solidária, na necessidade, de facto, de Portugal dotar os agricultores, que são homens do território, que são os cuidadores do mundo rural, que querem continuar a fornecer e a produzir alimentos, mas que nem sempre o Estado faz a sua parte. Aqui, aquilo que nos vêm alertar, para além deste conceito de emergência alimentar, e bem sabendo que nós não podemos ser autossuficientes em tudo, mas podemos sê-lo e somos em alguns alimentos, e portanto, perdão, também aí a opção estratégica do Governo deveria também apontar para aquilo que podem ser as escolhas da autossuficiência de Portugal. Temos um terço do território nosso Alentejo, temos uma área bastante abrangente, mas temos a tal promessa de passar de 120 para 170 mil hectares, e portanto, falta concretizar. Temos essa promessa, mas falta concretizar. E, de facto, aquilo que me parece é que a vossa preocupação é de centenas, para não dizer também milhares de agricultores que são abrangidos, beneficiários ou potenciais beneficiários do sistema da Alqueva e que, de facto, não está a cumprir, o Estado não está a cumprir, não está a conseguir corresponder às iniciativas e sequer, enfim, é um plano de regadios que o próprio Governo fixou e gizou e que, enfim, também estamos preocupados com a sua conclusão ou, melhor dizendo, com o seu cumprimento. Gostaria também de dizer que o PSD, em outubro do ano transato, apresentou um projeto de resolução, número 269, precisamente sobre a questão da necessidade de reforçar o regadio nacional em Portugal, de apostar, de facto, nesta forma também de otimização, quer de água, quer de energia, porque é disso também que falamos quando falamos do regadio. Não é apenas, enfim, um desejo de alguns, mas é uma forma também de otimizar os poucos recursos que temos e, sobretudo, também de poupança de água, porque a tecnologia associada à agricultura nos permite hoje em dia também rentabilizar ao máximo o gasto ou o custo da água enquanto enfim, recurso essencial à agricultura e, como disse muito bem, nós conseguimos, através do regadio, ter uma produtividade muito diferente daquela que nos é fornecida pelo sequeiro. E dizer-vos também que isto é tão mais importante quanto não estamos apenas a falar de regadio e de agricultura, mas estamos a falar da nossa ligação ao território e da possibilidade de fixar e de manter no território pessoas. E isto é uma questão de Estado. Manter as pessoas no mundo rural, manter as nossas fronteiras, manter capacidade das pessoas estarem no seu território onde querem estar, é algo que o Estado deve apoiar. E, portanto, ao não dotar estes agricultores que criam trabalho, que têm pelo menos empresas familiares, das infraestruturas necessárias para que fiquem no seu Alentejo, na terra onde escolheram ficar, mas também a produzir. Porque há uma certa esquerda que tem aqui também uma ideia muito romantizada daquilo que é a agricultura e daquilo que é o Alentejo. O Alentejo não pode ser um sítio de fim de semana para alguns que podem, que têm capacidade económica, irem passear. Se nós queremos fixar as pessoas no território, elas têm que subsistir de alguma atividade. E o setor primário é fundamental no Alentejo. E, portanto, se nós, quem tem o poder de decisão, não assimilar isto ou enfim, não conduzir a sua estratégia de acordo com as capacidades de cada um dos territórios fixarem as pessoas, nós vamos andar, enfim, o resto da vida a falar de desertificação no Alentejo e não conseguimos sair da cepa torta, como se costuma dizer, porque de facto não temos condições para ficar. A terra tem que ser rentabilizada, é uma das formas de prover a fixação das pessoas, é uma forma também de combater os incêndios. A floresta e tudo o que é a atividade agroflorestal tem aqui um impacto fundamental também de manutenção da sustentabilidade ambiental e das pessoas no próprio território, porque ela própria também pode ser uma atividade lucrativa. E portanto esperemos que, sobretudo, os deputados do PS sejam muito sensíveis também a estas questões, porque entendemos que o regadio é uma forma de manter as pessoas no território, porque é uma forma de manter rentável a atividade económica que vem do setor primário, que é fundamental para Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os convidados, chamamos assim, desta sessão, para nos exporem as vossas preocupações, os vossos problemas. Um cumprimento também aos colegas e às colegas deputados. E dizer-vos que o Partido Socialista, em matéria de regadio, em matéria de agricultura, não recebe lições de ninguém. O Partido Socialista, desde a primeira hora, está ao serviço do Alentejo, tem lutado pelo Alentejo, tem lutado pela agricultura e aquilo que se vê no Alentejo hoje, felizmente, e relativamente à Alqueva, deve-se sobretudo à iniciativa e à ação do Partido Socialista. É fácil falar neste momento que precisávamos de mais, menos, há muitos agricultores, havia já, em 2015, em 2011, em 2013, havia já esses agricultores e havia a necessidade de regadio. E foi passando o tempo e concluíram, em 2015 houve quem dissesse que o processo da Alqueva estava concluído. O que quer dizer? Nem Cabeça Gorda, nem Moura, nem Trindade, nem a Senhora da Rocha, portanto, nenhuma destas, nem no distrito de Évora, portanto, Viana do Alentejo, Évora, nenhuma destas prolongamentos da Alqueva estaria concluído com a governação, porque o PSD, através da sua ministra, que até era do CDS, concluiu e deu por concluído o processo da Alqueva. Não é verdade. Quando, em 2015, o Partido Socialista tomou conta do governo, havia muitas dívidas de obras em curso e não havia financiamento sequer para acabar aquelas obras que estavam em curso. Essas obras foram concluídas com um esforço grande do governo do Partido Socialista. E quando alguns deputados da nossa região até anunciavam que a Comunidade Europeia tinha chumbado a ampliação do regadio, o ministro de então, o ministro do Partido Socialista, conseguiu um reforço, um empréstimo financeiro que custa ao Estado para alargar, e fez muito bem para alargar o regadio. E é isso que está aqui em causa. Portanto, nós temos a consciência que o regadio é determinante, para garantir uma maior previsibilidade e uma competitividade agrícola. Estamos conscientes da importância da agricultura. Se mais não fosse, portanto, apesar de querermos esquecer por vezes que estivemos numa situação de pandemia, que mais não fosse, bastava olharmos para a atitude do sector. A forma como o sector respondeu durante esse período, que foi um período em que mais sentimos a importância dos agricultores. E conhecemos e sabemos a importância da água. Também sabemos que não é possível, de um momento para o outro, levar a água a todos os pontos, a todos os terrenos férteis. É uma percentagem mínima, são 120 mil hectares que a senhora ministra de então deu por concluídos e uma ampliação de mais 50 mil que o governo do Partido Socialista, através do tal plano de regadios, propôs e avançou. Não propôs só, arranjou. Há 300 e tal milhões de euros em obras na ampliação do regadio no Alentejo, na nossa região. Infelizmente, nem todos podem ser, senhora deputada. Temos que ir por fases, mas temos que fazer, não é só falar, porque falar é fácil, fazer é mais difícil, e sobretudo quando não temos a perspectiva de irmos realizar, porque temos uma série de anos para fazer agora a oposição, é mais difícil, é mais fácil fazer, portanto, aqui a oposição e dizer aos seus agricultores, não, se fôssemos nós, estava lá, não estava, porque tiveram a oportunidade de o fazer e não o fizeram. E nós estamos fazendo. Agora, há duas situações que temos que ter em atenção. Uma delas é que o regadio o bloco de rega de Cabeça Gorda e Trindade está incluído naquele grupo de regadios que o Ministério da Agricultura entendeu como importantes contemplar no Plano Nacional de Regadios. E está lá. Agora, todos sabemos o aumento dos custos, a dificuldade financeira em avançar com o projeto todo. Para a oposição hoje seria tudo feito de um dia para o outro, não é possível, as coisas têm o seu ritmo e eventualmente há um elemento que funcionou aqui, digo eu, porque nós deputados, e isso era bom que ficasse aqui, o desafio que a senhora deputada nos levanta, ou os deputados do Partido Socialista, nós aqui deputados não temos poder de executivo, nós aconselhamos o governo, fiscalizamos o governo, portanto, e nós estamos disponíveis e estaremos sempre, este grupo parlamentar estará sempre disponível para vos ouvir e para lutar pelos vossos interesses, que são os nossos interesses, e sobretudo eu que sou um deputado da região, defendo os interesses da minha região e estarei disponível para, junto do governo, fazer sentir a importância de darmos conclusão a essa vossa ambição. E estamos cá para isso, estamos cá para avançar. Mas, dizia eu, a situação dos precários pode ser um dos motivos que levou a não ser o vosso bloco de rega dos prioritários. Pode ser, digo eu, tentaremos saber e vamos avançar nesse sentido, pedindo ao Ministério que nos dê informação sobre, e à EDIA sobre o ponto da situação. Porque nós o que temos conhecimento é que há um projeto, e o projeto está concluído. Agora, portanto, também sabemos que há um número significativo de precários que, de uma forma, portanto, diferente, foi buscar a outros blocos de rega a água necessária para avançarem com as suas explorações e com sucesso. Também sabemos que as subidas dos preços da construção nestes últimos anos têm levado a que aquilo que era o valor que estava decidido para promover todo o processo de rega no nosso Alentejo, sofreu algumas alterações e, possivelmente, haverá umas opções que foram primeiras e outras que vão em segundo. Estaremos cá para lutar para que a vossa vá em frente. E sabemos que há também uma perspectiva, às vezes, ambientalista de difícil de gerir, porque os parceiros, quanto à avaliação de impacto ambiental das associações ambientalistas, foi todo negativo relativamente ao bloco de regas, como devem saber. Mas, alicerçando-se e suportando-se numa decisão ou num PDM da Câmara Municipal de Beja, feita em 2014, que, portanto, cria muitas dificuldades à implementação do bloco de rega. E isso é algo que, possivelmente, o Governo também estará a avaliar. Não vos posso dizer, porque não é essa a nossa missão, qual é o ponto de situação. Sabemos que é uma intenção, e foi uma intenção do Governo, lançar o bloco de Cabeça Gorda e o bloco de Trindade, portanto, neste processo. O ritmo a que ele vai acontecer, nenhum de nós aqui tem a capacidade de vos poder dizer. Podemos dizer, e eu garanto-vos isso, é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará ao vosso lado nesta luta, que é importante para os agricultores, é importante para o país na produção alimentar que tanto carecemos e na nossa independência, e é importante para a região que carece e sobretudo está ávida deste desenvolvimento que já estamos começando a ver através das experiências de sucesso que já existem na nossa região através da Alqueva.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, só aqui antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso do Chega. Para já, considero que o primeiro objetivo foi conseguido. Já motivou aqui uma discussão acalorada entre os senhores deputados, porque isso, naturalmente, o vosso propósito foi já conseguido. Dou então agora a palavra ao senhor deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras e os senhores deputados. Permitam-me, em primeiro lugar, saudar a presença dos representantes da entidade que hoje nos visita, expressando o agrado, a satisfação e o agradecimento com que o Chega os recebe, encarando estas audições como audiências como um dos elementos mais importantes no contacto político com o setor agrícola. Em segundo lugar, porque nunca é demais fazê-lo, e ainda sobretudo porque muitos criticam as obras com potenciais características do Alqueva, considerando desnecessário ou ineficiente, pela parte do Chega faz o contrário, ou seja, elogia-se o Alqueva, todo o seu potencial, potencial este com especial preponderância na capacidade de reserva e distribuição de recursos hídricos superiormente utilizados pela agricultura, mas que também tem benefícios secundários em tantas outras atividades locais e nacionais. O Alqueva foi, de facto, um investimento de enorme utilidade, continua a sê-lo, e o que se deseja no futuro é que mais investimentos com potencial que o Alqueva tem possam surgir no futuro. Aqui chegados, indo diretamente ao tema que traz aqui os nossos visitantes e que se debruça sobre a necessidade urgente de produção alimentar, este é um tema particularmente importante, mas é efetivamente uma questão mais de soberania. Sobretudo quando perspectivas antes da chegada da pandemia, da guerra e da subida da inflação, que hoje temos, apontavam para anos particularmente intensos na agricultura, com as discussões em torno da revisão do PAC pós-2020, do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e, sobretudo, do Pacto Ecológico Europeu, com a respectiva declinação para o agroalimentar, nomeadamente na estratégia do Prado ao Prato, com todos os problemas atuais, tudo mudou. A Europa encara hoje um problema de soberania alimentar, assente quanto a nós em três desafios fundamentais. Primeiro é o afastamento da opinião pública do mundo rural através das campanhas de diabolização do setor e de todos os seus agentes, o enfraquecimento do comércio internacional num contexto europeu em função dos problemas económicos presentes e os desafios políticos de uma Europa de uma só voz, voz esta que nos parece cada vez mais rouca e envelhecida, no que se traduz no setor agrícola, muitas vezes, pelo desleixo que os governos encaram à agricultura, sendo disso o grande exemplo a pouca competência que nós consideramos que existe por parte do Ministro da Agricultura portuguesa. E, neste sentido, gostava de questionar os senhores. Nós temos aqui quatro questões. A primeira questão é qual o entendimento que vossas excelências fazem sobre os reais benefícios do Alqueva e que novos projetos consigo relacionados ou similares consideram que eram benéficos para o país. A nossa segunda questão é como é que vossas excelências definem a capacidade produtiva atual em função de todas as variáveis e os problemas que o setor agrícola atravessa. A nossa terceira questão é se vossas excelências consideram que estão devidamente acompanhados pelo Ministério da Agricultura e, se não, que relatos de intervenção, medidas ou ajudas solicitaram e qual a resposta que vos foi dada. E a nossa última questão tem a ver com uma notícia que veio hoje ao público para o facto de Portugal só ter cereais para 15 dias, ou seja, presentemente a produção de pão, massas, carnes, ovos e laticínios poderá estar ameaçada, o que nos faz refletir muito sobre o quanto Portugal está dependente das importações e o quão fraca se encontra a produção alimentar nacional. E nós gostaríamos de realmente saber que nos dessem uma perspectiva de quais os instrumentos que Vossas Excelências consideram que poderiam ser usados para alterar esta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar em particular os nossos convidados, a Dra. Paula Mira, a Dra. Conceição Casanova e o Dr. João, já estava a confundir com um familiar, António Rodeia. De facto, é um gosto ouvi-los aqui na Assembleia, até a lutar por interesses do nosso território, da nossa gente. Ouvi-los, a primeira coisa, e depois de ouvir os deputados, a primeira coisa que me ocorre à cabeça é aquele ditado: isto é tudo boa gente, mas o meu guarda-chuva é que desapareceu. A verdade é que vêm aqui solicitar a concretização do bloco de rega. Toda a gente dá boas palavras, mas depois, na verdade, no terreno não se vê nada. E as promessas que foram feitas, naturalmente, criam expectativas nas pessoas. Temos assistido a este comportamento em diversos blocos de rega. Ainda agora temos estado a acompanhar também muito próximo o bloco de rega da Vidigueira, onde também uma área até um pouco mais reduzida do que esta, embora que tenha mais, seja mais minifúndio comparativamente a esta, mas a verdade é que com promessas e anúncios já deveriam estar concluídas as obras que não estão sendo feitas. Daí que depois a resposta seja os terrenos precários, que naturalmente o precário não tem a ver com a qualidade dos terrenos, tem a ver com a necessidade de quando houver contingências de limitação do uso da água, são os primeiros a sofrer. Mas foram feitos investimentos por parte dos agricultores na expectativa que lhe foi criada. E é aqui que, de facto, nós temos as nossas preocupações. São a dois ou três níveis. Nós concordamos com aquilo que foi dito, nomeadamente aquilo que é a dependência que o país tem em termos alimentares. Então, na área dos cereais, se falamos no trigo, só temos 4% de produção de trigo. Se falamos do grão de bico, produzimos para aí 1% ou 2%. Portanto, nós temos necessidade de produzir mais. A verdade é que os agricultores não produzem isto, não é porque não queiram ou não gostassem de produzir, é porque são empurrados para outras culturas. São mesmo empurrados para terem que produzir as culturas que dão rendimento. O que está aqui em causa também é a questão do rendimento. E isto não está dissociado do uso da água, porque o uso da água aumenta a produção em pelo menos 6, 7 ou 8 vezes. E, portanto, juntar e aquelas terras bastante produtivas, juntar-lhe a água é, naturalmente, garantir condições melhores para produzir e naturalmente, garantir também o rendimento. E nesse sentido, nós sempre temos defendido que devem ser implementadas medidas, aliás, temos apresentado iniciativas com preocupações muito grandes. Ainda agora, antes dos senhores chegarem, nós estivemos a discutir um requerimento do PCP, onde nos preocupa que o rendimento dos agricultores da atividade agrícola do ano 2022 caiu 12%. É evidente, confrontados com o aumento dos custos de fatores de produção, com a seca, que ali é particularmente sentida, e com as questões das sanções da guerra, naturalmente que estão confrontados com situações muito difíceis para poder continuar a atividade agrícola. Há, contudo, uma estratégia e medidas que vão ser implementadas que também nos preocupa. Uma delas é a falta da construção dos blocos de rega. Outra delas é o aumento anunciado no dobro do preço da água. Ora, esta é uma situação que nós não podemos deixar de refletir sobre ela. Porque, para muitos dos agricultores, passar de um aumento, eu estive a tomar nota, de 136% de um ano para o outro, isto significa que a sua viabilidade das suas explorações podem estar colocadas em causa. E, por isso, para além de chegar atrasada, vem com um custo adicional face àquilo que é as práticas que estavam a ser feitas. A EDIA sempre nos tem dito, sempre que nós questionamos a EDIA relativamente à construção destes blocos de rega, em Moura também há outros da mesma natureza, a resposta que nos dá, nós não construímos, não é porque não queiramos, é porque o Governo não nos faz chegar o dinheiro. Quem é que está envolvido nisto? O Ministério das Finanças, Ministério da Agricultura e Ministério do Ambiente. Até para o preço, para a definição do preço da água, são estes três ministérios que definem o preço. Ora, vejamos nós bem nas mãos de quem temos os nossos agricultores relativamente à formulação do preço da água e, nomeadamente, à construção destes blocos. Nós estamos aqui, um bloco de rega que em 2021 estava calculado num orçamento de 13 milhões de euros, concretamente o bloco da Cabeça Gorda e Trindade, que vem na sequência do bloco de Baleizão e Quintos. Hoje, provavelmente 15 milhões, 16 milhões não chegam. Já perdemos dinheiro. Com o tal, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. A verdade, a tal desculpa, a verdade é que neste momento é a dia, deve milhões de euros a empreiteiros, isto tudo para fazer as contas bonitas do déficit orçamental. E a verdade é que temos os nossos agricultores com muitas dificuldades para fazer face às dificuldades com que estão confrontados. E, portanto, aquilo que se impõe é que, para além, mais do que expectativas, é que se concretiza aquilo que está planificado. É que se concretiza aquilo que está no terreno. Nós nunca fomos contra ainda ninguém defendia o Alqueva, já nós o defendíamos, senhores deputados. E isto para que os senhores deputados não venham aqui com conversas relativamente às especulações que fazem relativamente às questões da utilização da água. Agora, importa é que ela corresponda às necessidades alimentares
do país. Tem que concluir, senhor deputado.
E a questão que aqui também quero questionar é esta. Tem a ver com que garantias é que nós temos de que os agricultores podem ter produção diversificada de culturas. Porque nós, eu que conhecem muito melhor do que eu, mas eu também conheço, os blocos de rega, por exemplo, o bloco de rega que está na continuidade, que é de Baleizão e Quintos, culturas permanentes têm quanto? 70%, 80%, 90%? E quais são elas? Portanto, luzerna, produção de forragens, produção de grão, produção de ervilhas, produção de tanto não é possível porque não tem a viabilidade em termos de rendimento. Aquilo que é preciso garantir são apoios.
É mesmo concluir, Sr. Deputado.
Eu vou concluir só com esta questão que tem a ver com a situação do rendimento. Naturalmente que nós colocamos a bola do lado do Governo. É o Governo que tem que colocar os apoios para que os agricultores produzam aquilo que nós precisamos e para que os agricultores não percam as condições de continuar a sua atividade agrícola. E a verdade é que nós temos situações, e no Alentejo particularmente,
muito obrigado,
há um abandono,
deputado,
e uma concentração da terra,
muito
porque
obrigado,
não é viável muitas das vezes por causa da questão do rendimento da atividade agrícola.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhuma inscrição de nenhum grupo parlamentar. Irei dar a palavra aos nossos convidados para fazerem comentários e observações e responder às questões dos seus deputados, não sem antes dar aqui uma informação. O ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, a discussão do projeto de resolução do PAN, que tinha a ver com a adoção de medidas relativas à população de javali, não foi por o facto de ter trazido uma gravata com o javali que consegui que a discussão fosse hoje. Foi pedido o seu adiamento.
É pelo PAN.
É por o PAN. O ponto 5 era outro projeto de resolução do PAN também, que tinha a ver com o regime jurídico dos santuários e refúgios da vida animal. Este não trazia nenhuma gravata com este símbolo, mas também foi adiado. E o ponto 9 da nossa ordem de trabalhos tinha a ver com o projeto de lei do PAN também, que era aprovar as medidas de promoção e doação de géneros alimentícios no combate ao desperdício alimentar. Todos estes foram adiados, é para os senhores deputados se organizarem na vossa agenda. Agora sim, dou de novo a palavra aos nossos convidados, que têm o mesmo tempo para responder às questões e fazer comentários, tudo aquilo que foi dito. Tem a palavra.
Eu vou tentar responder às suas 4 questões e também à sua, juntamente com o meu colega, respondendo através de uma reflexão, não é? Tem toda a razão em fazer essas perguntas, não é? Em primeiro lugar, se calhar até acrescento uma. Porquê é que nós estamos aqui, os dois? Porquê é que nós estamos aqui juntamente com a vossa companhia? Porque vocês nos chamaram, e agradeço novamente. Porquê? Porque quem está deste lado, do vosso lado, tem que perceber o que se passa. Reparem, eu ainda sou arquiteta, ele é advogado. Mas há colegas nossos que são só agricultores. Mais, há pequenos, médios e grandes. E há pequenos por todo ao lado, que neste momento, e eu falo por eles, que neste momento estão prontos para desistir. Sejam localizados em Moura, sejam localizados em Beja, seja em Merta, seja onde for. Portanto, nós temos que, juntos, juntos, e eu digo juntos, e peço enquanto cidadã, enquanto portuguesa e alentejana e agricultora, que sejam sensíveis a esta questão, porque, ao fim e ao cabo, vocês, todos vocês concordaram connosco os dois. Reparem, estamos aqui todos em sintonia. Chegámos à conclusão, quer dizer, eu já respondo às suas questões, mas tenho que fazer aqui um preâmbulo. Nós estamos todos no mesmo barco. Perante a conjuntura internacional, falta de alimento no planeta, que é grave, gravíssimo, os senhores ouvem isso e leem, como eu, todos, porque estou atenta às notícias. É a notícia de ontem ou de hoje, 15% de cereais, não tarda, não há pão. Não há pão, ou outras coisas mais. Não há bens alimentares em Portugal. E a nossa dependência do exterior é megalómana. Mas vínhamos agora a falar os dois no caminho para cá, não é? Só para terem uma noção, ao nível da produção de azeite, nós produzimos X, vendemos X para o estrangeiro, mas importamos mais. Azeite engarrafado. Portanto, aquilo que eu realmente também ponho aqui à consideração é quem governa, quem planeia juntamente com os territórios, como estratégias a seguir para que realmente haja uma agricultura mais profícua, mais inteligente, mais assertiva. Quando a senhora deputada fala da coesão territorial, eu sou empresária turística e ando por aí, e ouço muita gente. Está na ordem do dia a coesão territorial. Está na ordem do dia a questão do não ver o que é o interior e o que é o litoral. Nós somos um país do mais estreito que há. Temos uma largura tão pequenina. Somos tão pequeninos. Interior o quê? Não. Onde é que há a ruralidade? Onde é que há a urbanidade? Já quando eu dava aulas de ordenamento do território e dizia onde é que somos urbanos e onde é que somos rurais. Nós somos um país de rurais. Lisboa, Porto e Coimbra são exceção. A ruralidade é uma presença. E ela tem que funcionar como todo no país. Não só pela qualidade de vida, não é? E cada vez o Alentejo e o Baixo Alentejo e Beja está a ser uma zona muito apetecível, não é só para os investidores megalómanos, mas é para os casais jovens, é para pessoas que querem ser agricultores e que temos que lhes dar a mão. Ok? E, portanto, a agricultura, a nossa ruralidade, é a base, ao fim e ao cabo, da sustentabilidade, não só alimentar, mas também da qualidade de vida, porque muita gente quer ir para o tal interior, entre aspas, ao longo de todo o país e, sobretudo, ao nível do interior do Alentejo. Alqueva vai revolucionar tudo isto. É uma grande obra, sim. É uma grande obra que eu saio daqui, e agora falo para todos, com esperança que se finalize. Demora mais um ano, dois anos, três meses, quatro meses, vamos esperar que os custos baixem. Mas estamos cá prontos. Não. Agora, aquilo que nós realmente pedimos é que o Alqueva chegue até nós, porque quer não temos área para produzir. E não é só cereais. Como o senhor deputado dizia, tem a ver com a polivalência das culturas. Nós não produzimos, não podemos produzir só culturas permanentes, mas temos que produzir um bocadinho de tudo. Mas de tudo. Já o meu avô dizia. O meu avô dizia, grão, grão, enche a galinha ao papo. E no outro dia disse isto ao senhor presidente da EDIA. Não se esqueça. Grão, grão, enche a galinha ao papo. Porque se realmente tivermos terras férteis para poder produzir, estão lá sem produzirmos nada, quer dizer, não faz sentido numa altura como estamos a viver. Nós criámos este grupo antes da guerra. Imaginem bem, não foi, António?
Foi.
Criámos este grupo antes da guerra. De repente veio uma guerra. Continua a guerra, não sabemos quanto tempo é que dura. E já viu a nossa angústia enquanto portugueses que falta-nos produção alimentar? Não é? Portanto, Alqueva é bem-vindo. Tudo bem que a água não chega a todo lado. Além do Alqueva, possivelmente é necessário fazer bacias de retenção de água no país inteiro. É uma coisa que eu digo como agricultora por onde ando. Quer dizer, não faz sentido não apostarmos em bacias de retenção no país inteiro. Ouça, no país inteiro. Do norte até ao Algarve. Sobretudo no interior. Porque isso é que é o caminho. Eu sei que o Alqueva não é finito. É finito, desculpem. Não vai chegar a todo lado. Merda de água. Castro Verde precisa de água. Ourique precisa de água. Precisamos todos de água para produzir, produzir, produzir. Mas de um modo sustentável. E hoje em dia, a agricultura é eficiente. A agricultura é eficiente. E, portanto, há muito conhecimento. Há muito conhecimento. Não sei se os senhores têm essa noção. Mas há muito conhecimento ao nível da agricultura de precisão e na poupança de água. Nós podemos... Eu sou uma mulher da sustentabilidade. não é? Tenho um turismo sustentável em pleno, montado alentejano, ok? E sou apologista de preservação dos ecossistemas, mas tenho que produzir até se calhar para o pássaro comer. O pássaro, para o lince. Repare, eu tenho o agroturismo X, que é um turismo sustentável com galardão Green Key e Biosfera Portugal Mundial. E tenho, e pratico essa prática, e sou defensora dessa prática, mas tem que haver um equilíbrio de atuação. Porque, repare, nós vamos ter que produzir grão para os humanos e para todos os seres vivos, porque senão os ecossistemas desaparecem. Portanto, água para produzirmos mais, já está a responder à primeira pergunta. Depois tinha outra pergunta que tinha a ver com, peço desculpa. Então comece já por aí.
Sim.
Terra boa, então venha a água para nós produzirmos cereais para ajudar os portugueses a terem pão em todas as mesas em Portugal. Regadio, aumento de produção, como é lógico. Sem água, perante as alterações climáticas e o deserto que está aí pelo país afora, não temos outra possibilidade, vamos passar fome. Portanto, temos mesmo que apostar, como eu estava a dizer, alqueva e bacias de retenção no país inteiro. E depois, relativamente à outra, desculpe, à terceira.
Não, a última era que se tem efetivamente instrumentos é que se poderiam usar para alterar a realidade da produção nacional, também já falou.
É sim, é o Ministério da Agricultura funcionar. Nós necessitamos que o Ministério da Agricultura seja respeitado e que funcione. E não pode desaparecer. Há Ministério do Ambiente e há Ministério da Agricultura. Têm que trabalhar juntos. Porque eu sou apologista do ambiente, eu te preservo os meus ecossistemas, sou mulher da sustentabilidade, mas não chega. Tem que haver diálogo, tem que haver comunicação e tem que haver preponderância do Ministério da Agricultura. Nós precisamos desta comissão ativa que nos ajude a levar a nossa palavra a bom porto. Mas precisamos de ajuda e, sobretudo, de comunicação. E estamos aqui todos no mesmo barco. Não me levem a mal? Senhores deputados de vários partidos, estamos aqui todos no mesmo barco, que é o sucesso de Portugal, que é o sucesso de cada mesa, de cada português.
Muito bem. Pretendem intervir? Mais ninguém pretende intervir? Muito bem, então, sendo assim, fica concluída esta primeira ronda. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende uma segunda ronda ou colocar uma nova questão. Senhor deputado João Dias, tem a palavra.
Essencialmente para agradecer aquilo que nos vieram aqui colocar e esses elementos todos que nos trouxeram, que são importantes, até porque uma coisa é nós conhecermos os dossiers, estudar, outra coisa é ouvir da viva voz e de quem, na verdade, vive na pele os problemas e nos poder aqui trazer essa sensibilidade. Na verdade, nós temos assistido ao Ministério da Agricultura que anuncia muitos milhões, mas pouco ou nada chega aos agricultores, principalmente aqueles que mais precisam. E estes blocos de rega, que têm em particular, é evidente que têm grandes, mas têm muitos, muitos pequenos. Nós sabemos que a chegada da água vai produzir alterações substanciais. E a necessidade de, não só de apoio para poder continuar a prática agrícola, mas para a reconversão do sequeiro em regadio, é um elemento também muito importante. Porque não é de um dia para o outro que um agricultor consegue ter condições para o investimento necessário para transformar a sua agricultura, que era de sequeiro, na agricultura de regadio. Isto é também um elemento que é muito importante. Não é só colocar lá os hidrantes, mas depois não lhe dermos condições, fica a pagar as taxas e não dá utilização à água, que não é isso que nós queremos. Se nós fazemos um investimento público, é para que, de facto, esse investimento público seja utilizado na produção nacional e na produção de alimentos, e principalmente nos alimentos que nós precisamos. E era isto que eu me apraz dizer, não sei, antes agradecer, de facto, terem vindo cá e terem trazido esta posição. Sabemos de antemão que também há mais blocos da mesma natureza e da mesma dimensão similar, com as mesmas preocupações. A verdade é que nós sabemos, e também nos chega esta informação, que a EDIA só não o faz, isto, estamos a falar daquilo que é a iniciativa e da responsabilidade da EDIA, porque não tem as condições económicas e financeiras suficientes para o concretizar. Assim o Governo tem a vontade política de libertar essas verbas e elas serão concretizadas. Mas há uma coisa que nós temos a certeza, é que a cada ano que passa, a cada mês que passa, o custo é maior e perdemos mais dinheiro para concretizar a mesma obra que poderíamos já ter feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado que tenha intervir nesta última ronda de 2 minutos cada deputado? Sr. Deputado Norberto Patinho.
Esta intervenção do Sr. Deputado João Dias e da outra de há bocadinho, eu tenho alguma dificuldade em falar, pensava que não era necessária uma segunda ronda, porque na verdade não se justifica. Mas, portanto, esta tentativa de todo estar sempre dizendo, ou queria até dizer que a EDIA não faz porque o Governo, portanto, é sempre a culpa, tem uma necessidade de culpar o Governo que não ajuda a nada. Possivelmente, se o PCP tivesse uma atitude diferente, não querer sempre, não andar a defender solo na era, chuva no naval, não pode ser. Andarmos a defender aqui a construção de blocos de rega, quando na prática criamos aqui legislação com suporte pseudoambientalista que só tem por objetivo criar problemas, não podemos andar a querer regadio para depois não poder regar. Portanto, uma série de dificuldades, uma porção de projetos que, na prática, só dificultam a implementação e a consolidação do regadio e a oportunidade dos agricultores serem eles a escolher. Vamos lá ver. Este PDM de Beja é de 2014 e tem aqui, na verdade, o retrato do que é a ideia do Partido Comunista. Portanto, que é uma ideia de criar dificuldades nos espaços, portanto, a categoria de espaço rural mais afetada é a agro-silvopastoril, diz uma associação ambiental, na qual está inserida a mudança de sistemas de exploração intensiva do solo, sendo incompatível com a tipologia de regadio promovida pelo EFMA. Portanto, há aqui uma necessidade, não é a associação ambiental.
Vamos lá, Sr. Deputado.
Vamos não lá é assustamental, é o PDM de Beja que transcreve precisamente uma filosofia de dificultar a vida aos agricultores.
Sr. Deputado João Dias, tem que, por deputado, muito... Sr. Deputado João Dias, por muito que discorde, tem que permitir que o Sr. Deputado Alberto Patinho se faça ouvir.
O Sr. Deputado não, custa-lhe ouvir aquilo senhor, que é a verdade.
Não pode interromper. Sr. Deputado, não pode interromper. O Sr. Deputado Alberto Patinho está no uso da palavra.
E pronto, era apenas isto, só que não era capaz, portanto, não podemos, portanto, é estar com quem quer que seja, o nosso público, a querermos ser favoráveis às suas pretensões. Temos que ser lisos naquilo que queremos. Nós somos a favor do regadio porque entendemos que o regadio é fundamental para mudar o nosso Alentejo. O Alentejo, e nós estamos habituados, os obstáculos que foram criados ao longo da própria construção da barragem, houve sempre dificuldades, porque era uma obra megalómana, porque íamos estragar a qualidade da água, porque havia espécies de peixes que iam desaparecer, havia uma ausência de plano de enchimento, quer dizer, havia dificuldades após dificuldades. E o que não podemos agora deixar de reconhecer é que continuam a haver obstáculos à expansão do regadio e à melhoria e ao desenvolvimento da nossa região. E nós estamos cá para tentar lutar para que Alqueva atinja os objetivos pelo qual lutamos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
E um agradecimento também aos nossos convidados.
Muito obrigado. Peço desculpa. Tem a palavra.
Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
É só para dizer o seguinte. Eu acho que nós aqui espelhamos bem o porquê das coisas não avançarem. Porque estas tricas políticas é que põem em causa depois a concretização dos projetos no terreno. Mas eu quero dizer o seguinte. A condição dos trabalhos importa que seja
salvada. Eu queria ver onde é que era a condição dos trabalhos.
A condição dos trabalhos tem a ver com o seguinte. 2014 é o ano da aprovação do PDM de Beja. Os 50 mil hectares a que o Sr. Deputado se refere e que está incluído neste bloco de régua, este bloco de régua são os 50 mil hectares dos 120 mil para os 170, foram em 2018. Portanto, o PDM já poderia ter sido alterado e ajustado.
Muito,
não foi isso que aconteceu.
Muito obrigado. Em nada, o senhor pretende um esclarecimento em que nada teve a ver com a condução dos trabalhos. Mas fico satisfeito por a minha condução dos trabalhos ter sido intocável. Sr. Deputado Sónia Ramos.
Muito obrigada. Sr. Presidente, apenas uso da palavra para agradecer mais uma vez a exposição relativamente às questões que aqui nos deixaram e, enfim,
de facto, e apesar desta demonstração de que a geringonça já não é o que era, eu estou em crer que não caiu em saco roto as vossas preocupações. E, portanto, não, é mesmo assim, porque é muito interessante ver esta discussão também, quando, passados sete anos, tinham todo o tempo para resolver os problemas e não resolveram na agricultura e em muitas outras áreas. Agradecer mais uma vez a vossa vinda e as vossas preocupações e que continuem a defender o mundo rural. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora também para concluir e para agradecer realmente a presença e os esclarecimentos prestados ao Grupo Parlamentar do Chega. Eu apenas vou fazer uma questão muito rápida e tem a ver com o facto de terem referenciado dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. E a informação que nós temos é que, efetivamente, tem havido, enfim, uma atuação por parte da APA, da Agência de Proteção do Ambiente, realmente em obstaculizar a construção de bacias de retenção. Eu queria saber se, efetivamente, vocês têm conhecimento dessa situação. E se realmente foi feita alguma, digamos, foi tomada alguma medida no sentido de aliviar, digamos, esta posição que tem sido tomada, segundo sei, recorrentemente pela APA relativamente à construção destas bacias de detenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, dava de novo a palavra aos nossos convidados, se quiserem acrescentar alguma questão a esta acalorada discussão.
Eu vou só aqui acrescentar outra, o meu ponto de vista perante a vossa reação agora. O planeta está a girar muito depressa. Isto muda a todos os níveis. Muda de hora a hora, de segundo a segundo. E, portanto, a realidade alimentar que nós tínhamos há um ano ou dois, ou então não tínhamos a noção da deficiência que tínhamos em resposta à emergência alimentar, antes da guerra, agora é outra realidade. Temos informação de que é necessário produzir mais, ok? O PDM de Beja, neste momento, está em alteração, não é? E, portanto, há vontade de haver até uma alteração do uso de solo, porque já fui informada disso, do uso de solo para esta pretensão, porque as terras são férteis. São, não digo os barros de Beja da Salvada, mas nós temos barros, não digo os melhores do Portugal, mas temos terras profícuas. Para fazer o quê? É cebolas. Eu no outro dia dizia ao Presidente Edia, o senhor quer que eu faça o quê? Cebolas, alhos, batatas, comida, alimento, sim, alimento. Porque não é só, além do rendimento que precisamos ter, para quanto, não é? Mas temos que ter rendimento, mas também temos que produzir alimento. E, portanto, havendo terras profícuas, não é? A própria Câmara Municipal de Beja já nos informou que, com facilidade e tem lógica, essa mudança, porque a agro-silvopastoril, daquelas terras boas, é um desperdício. Portanto, tem que haver aqui, é um equilíbrio de atuação, porque mesmo que eu faça lá hortícolas, por exemplo, tenho que fazer de um modo sustentável, não vou... Portanto, tem que haver aqui um meio termo e um equilíbrio. Por isso é que nós queremos que esta conjuntura partidária se junte, se una, e que é fundamental, no meio disto tudo, trabalharem juntos para que vários projetos, não é, seja dos agricultores ou de outro setor profissional, vá para a frente. É só isso que eu peço. Nós pedimos concertação e não desistirem de nós, porque nós não estamos a desistir de vocês, ok? Porque não há além de junho que passe fome, não há além de janeiro nenhum que passe fome. Nós ali com um bocadinho de água, a gente não passa fome agora, vocês vão passar. Desculpem ser pragmática, é a realidade. Nós estamos a pensar no país como um todo. Nós queremos alimento na mesa de todos os portugueses.
Muito obrigado.
Sr. Presidente,
Senhores
deputados, mais uma vez agradecer o terem-nos recebido aqui e terem-nos permitido esta conversa e transmitir estas preocupações que são, de facto, reais e grandes. Muito obrigada a todos.
Obrigada.
Muito bem. Só
agradecer também. É só para agradecer mais uma vez de terem-nos recebido aqui. Pronto, e que tenham um resultado positivo a esta nossa.
Muito bem. Eu, terminando esta audição, quero agradecer aos nossos convidados e penso que foi muito útil para todos a vinda a esta comissão. Por um lado, por ter a oportunidade de participar numa comissão parlamentar, com esta dinâmica da luta partidária que é consequência da democracia e é em defesa da democracia. E penso que hoje todas ficou claro para todos que todas as senhoras e senhores deputados ficaram munidos de mais informação, de mais conhecimento, para poderem utilizar os instrumentos regimentais que têm ao seu alcance para efetivamente pedir e solicitar, persuadir o poder político para atuar em conformidade com aquilo que foi solicitado, consoante os objetivos e a ideologia de cada partido. Mas penso que ganhámos todos e eu, como Presidente da Comissão Parlamentar, conhecedor desse problema, fico também satisfeito que tenha tido a oportunidade de expor aqui na primeira pessoa. Muito obrigado.